Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
A Imperatriz Leopoldina é uma das personagens mais lembradas quando se fala do processo de independência do Brasil. Mas muitas mulheres, algumas delas ainda anônimas, tiveram participação decisiva nesta luta. Este é o tema do terceiro episódio da série Gritos do Brasil, as várias faces da independência.
Eu queria começar contando a vocês uma história. E a história começa no dia 3 de maio de 1817, que era um domingo. É a festa de Santa Cruz, é o dia de Santa Cruz.
A cidade fervilhava. No Vale do Cariri, onde o Ceará encontra Pernambuco, os revolucionários proclamam a independência. Bárbara de Alencar é uma das insurgentes. Mais que isso, uma das líderes do movimento inspirado nas ideias iluministas de liberdade e igualdade. Alta e forte, branca e rica, mistura de indígenas e portugueses, dona do próprio nariz. Ela foi às ruas expor suas ideias e lutar por seus ideais.
Que sonhos tão loucos, tão loucos, tão loucos, tão loucos, foi Bárbara sonhar.
Tamanha ousadia fez dela a primeira mulher a ser presa por suas convicções políticas, a primeira vítima de violência de gênero do Brasil, como lembra a historiadora Heloísa Starling.
Ela vai ser acorrentada no crato, em cima de um cavalo, e eles vão fazer ela desfilar até Fortaleza, acorrentada, para humilhar e dizer, olha o que, que acontece com uma mulher que tem coragem de ir para a cena pública e defender o que ela pensa.
Ao longo de 500 quilômetros, sob o sol escaldante do sertão cearense, ela seguiu por vilas e povoados, sendo exibida como troféu. Em meio à repressão e à efervescência política que se espalha por todas as províncias, a comunicação é fundamental. Como aponta Heloísa Starling, a saída para dar forma e consistência às ideias surgiu na mesma velocidade.
As pessoas vão fazer uso de um meio de escrita barata, muito fácil de circular e de feitura acessível a qualquer pessoa, que são os panfletos da independência.
Não havia regra. Curtos ou longos, em prosa ou em verso, assinados ou anônimos, eles eram repassados de mão em mão ou fixados com cera de abelha nos postes e nas portas das casas. Foi essa a arma escolhida por uma menina de 10 anos em Salvador para se rebelar contra a tirania portuguesa.
Há de perder-se a Bahia para governar Madeira, ter poder e excelência, onde os baianos sofrer dos lusos tanta insolência?
Sem nome e muitas vezes esquecida pela história, a autora de Lamentos de uma Baiana só ganhou identidade 200 anos depois, quando também uma mulher, a historiadora Patrícia Valim, mergulhou em inúmeros arquivos para tirá-la do esquecimento.
A Urânia Vanério trata de vários conflitos ao mesmo tempo e de uma maneira bastante sofisticada. É um dos melhores panfletos, tanto do ponto de vista político, como do ponto de vista da escrita, né, da elaboração dos seus versos, né, dos seus lamentos, né, e das suas lutas.
A luta das mulheres por justiça e contra a opressão teve na Bahia várias vozes. Algumas pegaram em armas, como Maria Quitéria. Cabelo cortado, vestida de homem e com a pontaria perfeita, ela foi a primeira mulher a integrar as Forças Armadas, diz o escritor Paulo Rezutti.
E ela atirava tão bem que ela acaba tomando parte de várias batalhas. O batismo de fogo dela é em fevereiro de 1823, na Batalha de Tupã, onde ela acaba sendo mencionada na ordem do dia pela valentia dela na tomada de uma posição de trincheira do inimigo.
Também na Bahia, mas em Taparica, a marisqueira Maria Felipa liderou mulheres negras e índios contra o ataque dos portugueses, como conta Heloísa Starling.
As tropas desembarcam, elas descem com ramos enormes de urtiga brava, surram os portugueses, eles voltam para os barcos, para voltar para o navio, e aí elas entram no mar com tochas e incendeiam os navios. Elas incendiaram dois navios de guerra portugueses.
Entre todas as mulheres que participaram do processo de independência, a mais conhecida é Dona Leopoldina. É ela, a mãe da pátria Brasil, resume o historiador Bruno Cerqueira.
Do ponto de vista da inteligência, ela percebeu antes do marido que ele deveria liderar o movimento, que se ele não liderasse o movimento, iriam perder essa coroa.
Bem informada, articulada e cheia de atitude, a austríaca teve atuação decisiva para o Brasil. Enquanto Dom Pedro estava em São Paulo, ela assumiu como regente, tornando-se a primeira mulher a governar o país. Na carta enviada a ele em setembro de 1822, relatava a situação insustentável e a posição do Conselho de Estado pela separação do Brasil de Portugal.
O Brasil será em vossas mãos um grande país. O Brasil vos quer para seu monarca. Com vosso apoio ou sem o vosso apoio, ele fará a sua separação.
A imperatriz foi a arquiteta da independência, resume Paulo Rezutti, autor do livro Dona Leopoldina, a História Não Contada.
Ela foi diretamente responsável pelo Dom Pedro ficar no Brasil quando teve o dia do fico e foi uma peça-chave fundamental para instigá-lo a fazer a independência.
Joana Angélica, Hipólita Jacinta, Maria Clemência, Ana Lins e um sem número de mulheres ainda anônimas participaram do processo de independência, como lembra o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá.
Nós temos uma tradição de uma história patriarcal, de uma história pautada pela misoginia. Essas personagens foram apagadas da história. A gente está restabelecendo.
E o que tudo isso tem a ver com os dias atuais, hein, professora Patrícia Valim?
É um momento de inflexão dessas lutas. É mostrar para as mulheres do presente, mas para gerações de meninas e de crianças, que o nosso lugar é na política, é na esfera pública, lutando por direitos. E que, independentemente do momento recrudescer ou não, nós continuaremos lutando por isso.
As várias batalhas de brasileiras e brasileiros antes mesmo do 7 de setembro ou após, para a consolidação da independência, são tema da próxima parte da reportagem especial Gritos do Brasil, as várias faces da independência.
Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.